Podcast Unesp.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, acompanhou a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e determinou nesta terça-feira, 13 de abril, a abertura da CPI, que irá averiguar a conduta do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. Além da investigação sobre a omissão do governo federal na crise sanitária, a CPI investigará também o uso de recursos da União repassados a estados e municípios, acatando assim a solicitação do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Agora, líderes de partido terão 10 dias para indicar integrantes que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito. A decisão de Pacheco aumenta a pressão sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro e a tensão entre os poderes em Brasília. Antônio Carlos Mazeu, professor e cientista político da Unesp, campus de Marília, diz que a abertura da CPI reflete pressão popular e pode gerar abalos no governo Bolsonaro.
A CPI, que deverá avaliar e investigar o combate à Covid-19 no Brasil e as deficiências desse combate, os problemas que isso aconteceu, foi instalada ontem, terça-feira, dia 13. E, obviamente, ela foi instalada por pressão da sociedade, mesmo que tenha sido determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. De qualquer maneira, a pressão da sociedade fez com que o Supremo tomasse uma atitude em função, inclusive, de requerimento do senador Randolfe Rodrigues, que é o senador que apresentou a proposta da CPI. Essas pressões que vêm da sociedade têm sido contraditoriamente barradas por aqueles que deveriam representar o povo, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. O DEM tem feito um trabalho de bloquear as pressões sociais e bloquear, inclusive, os gritos da sociedade, dos setores organizados da sociedade civil. De qualquer maneira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu a sessão, fez questão de dizer: olha, estou abrindo essa CPI por determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Barroso, Luiz Roberto Barroso e tal. Agora, de qualquer modo, isso é um golpe, vamos assim dizer, duro no governo Bolsonaro e nos seus apoiadores. Por mais que se tente, e que tentaram, né, alguns senadores, o Centrão, fazendo pressões para que essa CPI se ampliasse, avaliasse governos estaduais, municípios, que são milhares de municípios por todo o Brasil, se conseguiu fazer com que essa CPI tenha um foco. Qual é o foco? Avaliar as deficiências, as falhas, os erros e as possíveis corrupções, desvios de medicamentos cometidos pelo governo, e aí o governo federal. Se pode dizer o seguinte: bom, se descobrir que no estado X aconteceu determinado problema, remete-se à Câmara dos Deputados do estado e assim por diante, né? De qualquer maneira, isso foi um duro golpe para as pretensões do governo sair ileso de uma responsabilidade que é sabidamente devida à negligência do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Isso é super notório, de uma gripezinha, a cloroquina e assim por diante, né? O kit Covid e a postergação de comprar vacinas, e isso acabou, obviamente, gerando uma calamidade. O próprio presidente Bolsonaro disse que poderiam ter sido evitadas mortes. Se poderiam ter sido evitadas as mortes, por que que essas mortes chegaram a mais de 350 mil no Brasil? Então, esse é um dado importante, e a CPI, ela se instala com 11 titulares e 7 suplentes. Obviamente, são vários blocos. Tem o bloco PMDB, PP, Republicanos, o bloco do PSDB, o Podemos, o PSL e tal, e vários outros blocos, sendo que a esquerda tem aí um bloco dividido, né? A centro-esquerda e a esquerda tá dividido em dois blocos, vamos assim dizer, mas de qualquer maneira, o que transparece é que a maioria dos membros dessa CPI são de parlamentares independentes e de oposição, independentemente do conjunto da avaliação desses senadores. Você tem, dentro de suas características, parlamentares de oposição ao governo, independentes de oposição ao governo Bolsonaro, o que é fundamental. Agora, obviamente, o bloco de apoio a Bolsonaro, o famoso Centrão, vai criar mil obstáculos regimentais. Primeiro tem uma pressão de que essa CPI seja presencial. Se sabe que na atual situação da gravidade da pandemia está difícil você fazer reuniões presenciais. O próprio Supremo Tribunal Federal faz reuniões online, que acaba possibilitando de maneira tranquila que os votos sejam feitos sem nenhum obstáculo. Portanto, essa é uma das pressões. A segunda pressão é ainda o atrasar dos partidos do Centrão, de indicar os membros, de fazer destaques, enfim, vai se tentar criar bastante obstáculo para que se ponha a CPI a funcionar. E é por isso que é necessário que a sociedade esteja atenta, esteja pressionando para que efetivamente essa CPI seja instalada o mais rápido possível. Obviamente, isso cria muito problema, muita preocupação para Bolsonaro e seus aliados, porque Bolsonaro tem objetivamente o teto de vidro. Quer dizer, ele obstaculizou comprar vacinas, ele criou situações difíceis, anulou uma compra que o ex-ministro Pazuello, tinha feito no Butantan. Quer dizer, foi postergando, na verdade, o desencadeamento do processo de vacinação. Agora ele está correndo atrás do prejuízo. E eu diria que é um prejuízo muito grande, porque, obviamente, vai depender da capacidade desses parlamentares de fazer uma investigação séria, funda, né? E eu acho que a sociedade vai estar de olho, vai estar pressionando para que isso aconteça, e as consequências são imprevisíveis. Eu diria que se fizer uma CPI com a eficácia que se espera, o governo vai estar em maus lençóis.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.